Parashá dessa semana é Parashá Lech Lechá. Parashá conta no começo sobre a ordem que Hashem deu para Abraham sair de casa e ir para a terra que ele vai indicar. E aí a Torá conta como ele chegou lá, como ele passeou, se instalou. E tem fome, ele tem que descer para o Egito. E acontece toda a história com a esposa dele, que é raptada no Egito. Depois eles retornam para Israel. E aí tem a briga entre os pastores do Lot, o seu sobrinho, e os pastores de Abraham. E aí Abraham fala para Lot: vamos nos separar, vamos manter a paz com distância. E assim Lot vai morar na região de Sodom. Depois disso, a Torá conta que teve uma guerra muito grande. O Midrash aqui se estende a contar bastante sobre essa guerra. A Primeira Guerra Mundial, 5 reis que nos últimos anos estavam rebelados contra um outro rei, que era um rei de um país grande próximo e que dominava também essa área. E esse rei resolve se juntar com mais 3 e vem para uma batalha muito poderosa. Eles vêm arrastando tudo que tem pela frente deles. E nessas, eles levam todas as pessoas dessas 5 cidades-estado, entre as pessoas Lot, levam todo mundo prisioneiros. Quando Abraão fica sabendo disso, imediatamente ele sai para a guerra contra esses 4 poderosíssimos reis, para poder reaver o seu sobrinho Lot. Depois a Torá conta sobre o pacto que Hashem faz com Abraão e já informa Abraão todos os exílios que os descendentes vão passar, principalmente o do Egito. Depois disso, Abraão vê que não está tendo filhos e Sarai, sua esposa, propõe que ele se case com Hagar. De fato, ele acaba tendo o filho Ismael com a Hagar. E no final da Parashá, a Torá conta sobre a mitzvah do Brit Milá, que Avram é ordenado por Hashem para ele fazer, e em todas as pessoas da sua residência e da sua família. Interessante que quando Avram volta da guerra, depois que ele finalmente venceu os 4 reis, ele está voltando vitorioso, com todos os presos, todos os prisioneiros, a riqueza, tudo que foi raptado nessa guerra. E aí o rei de Sodom sai em direção a Abraão para recebê-lo. E diz: Ten li ha-nefesh ve-ha-rechush kachlach. Dê para mim as vidas, dê para mim as pessoas, e a riqueza fica com você, os bens ficam com você. Ou seja, rei sem povo não é rei. Ele precisava, por conseguinte, que as pessoas que pertenciam à sua cidade voltassem para a cidade, para que ele pudesse continuar sendo rei. Aí Avram responde, Vayomer Avram el Melech Sedom. Avram diz para o rei de Sedom: Harimoti yadi el Hashem kel elyon. Eu ergo a minha mão para Deus Supremo, Konesh Shamay Vares, Criador do céu e da terra. E Nihut Vatzeroch Naal, de um fio a um cadarço de sapato. Vimekach Mikol Ashelach, eu não vou pegar nada do que é seu. Velotomar Hani Reeshar Tetavram. E você não vai dizer, Velotomar, e não vai dizer, eu enriqueci o Avram. Biladai, ele continua dizendo, fora as pessoas que me ajudaram na guerra, eles vão receber a parte deles, eles têm que receber alguma coisa dos despojos, afinal eles me ajudaram, mas eu não quero receber absolutamente nada de você, rei de Sodom. Toda essa riqueza aqui, pega, estou devolvendo para você o que eu peguei nessa batalha. O Midrash diz, interessante, do fio ao cadarço de sapato, o fio representa o tzitzit, cadarço do sapato, que era feito de couro, representa o tefilim, as tiras do tefilim. Dizem nossos sábios que em mérito disso que Abraão não quis receber nada, não ter nenhum proveito dessa batalha, os descendentes mereceram receber duas mitzvot, a mitzvah do tzitzit e a mitzvah do tefilim. E o Meshe Chochma comenta que não é à toa que justamente a reza de Shacharit, a reza da manhã, que foi a reza que Abraão Avinu instituiu para nós, é a reza que nós rezamos com Talit e com Tefilim. O que Abraão quer dizer com isso? Eu ergo a minha mão. Eu ergo a minha mão. Não diga que você enriqueceu o Abraão. Explicam nossos mestres. Nós conhecemos aquela passagem que a Torá fala no Chumash Devarim, no finalzinho da Torá, que nós temos que tomar muito cuidado para não falar Kochi ve'otzem yadi asali et ha'chai lazeh. Não dizer que a minha força, o meu poder é que conseguiu adquirir todos esses bens. Nós temos que reconhecer sempre que Hu, que Hashem é aquele que nos dá forças, Hashem é que nos dá aquilo que nós necessitamos. Abraão aqui voltou da batalha, e como o Midrash nos conta, foi uma batalha cheia de milagres. Para começar, Abraão vai lutar contra quatro poderosíssimos reis que se juntaram e venceram cinco reis. E Abraão vai lá se meter contra eles, com coragem. O Midrash conta que aconteceram muitos milagres. Entre eles, que Abraão pegava areia do chão e jogava na direção dele, e essa areia se transformava em flechas. Uma guerra cheia de milagres. Agora Abraão volta, cheio de riqueza. Ele ficou com medo. De repente, as minhas mãos vão começar a dizer para mim: fomos nós que vencemos. Nós é que conseguimos. E por isso, Harimot Yadi, ele fala para o rei de Sodoma: eu ergo a minha mão para Hashem. Eu ergo a minha mão que agiu nessa guerra, eu ergo ela para Hashem. Na verdade, quem deu o poder e a força e a vitória toda foi Hashem. Por isso, eu ergo a minha mão para Hashem. E eu não quero receber nada do dinheiro. Zelotomar não vai dizer, quem vai dizer? Não, rei de Sodoma. E a minha mão não vai dizer, Hani he'eshati et Abraham. Eu, mão, enriqueci o Abraham. Eu não quero que a minha mão, em nenhum momento, venha se orgulhar que ela conseguiu essa vitória. Nós vemos isso também quando o Eliezer, daqui duas semanas, se Deus quiser, quando Eliezer vai buscar uma esposa para o filho do seu patrão, o Yitzhak, e ele chega lá no poço e ele fala para Hashem: por favor, faça uma bondade comigo, e a moça indicada para o Yitzhak vai aparecer aqui e vai me servir água, e não só para mim, meus camelos. Eliezer diz: se vai vir uma menina, e eu pedi para ela verter e dar água para mim, e ela fala, beba, e também para os seus camelos eu vou dar, ela você está comprovando para o meu servo, o meu patrão, o Yitzhak, e dessa forma eu saberei que a cita recebe Madoni, que você fez bondade com o meu patrão. Diz aos nossos mestres, o que significa uva-edá? E dessa forma eu vou saber. Eliezer pediu para Hashem aqui uma prece. Hashem, eu sei, eu tenho certeza que você vai fazer agora encontrar a moça que deve se casar com Yitzhak. Mas, por favor, faça tudo de uma forma uva-edá, que eu saiba e eu reconheça que foi você que fez isso. Que foi uma bondade sua. E não pensar que eu consegui aqui alguma coisa. Não sou eu que consegui. Eu rezei e você, Deus, atendeu as minhas preces e fez com a sua bondade. Se nós estamos falando sobre reza, mais ou menos em 1977, o Estado de Israel estava querendo aprovar uma lei que permite o aborto. Nós sabemos que pela Torá o aborto é proibido, exceto em alguns casos extremamente específicos, mas de uma forma geral é terminantemente proibido, é considerado um assassinato. E na época, o ministro da Justiça estava querendo aprovar essa lei de fato. O então ministro da Justiça chamava-se Shmuel Tamir, e ele estava apoiando muito essa lei sair. Os partidos que seguem o que a Torá nos diz começaram a montar uma comitiva, uma comissão para ir falar com o Shmuel Tamir para convencer ele a não fazer uma coisa dessas. Juntaram vários rabinos, entre eles o Rav Michel Stern, rabino em Yerushalayim, e também o Rabbi Rafael Levin. Rav Rafael Levin era filho do Rav Arya Levin. Rav Arya Levin, muito famoso, um dos grandes, grandes mestres de Yerushalayim na geração anterior. Um homem muito, muito santo. Tem um monte de histórias dele. E justamente pegaram o Rav Rafael Levin porque, como o pai dele, o Rav Arya Levin, era muito querido por todos, inclusive por esse ministro da Justiça. Então pensaram, é bom que ele esteja junto. E assim, dois dias antes do encontro, o Rav Rafael ligou para todo o pessoal da comissão e falou, olha, saibam que esse encontro que nós vamos ter é um encontro extremamente decisivo, muito difícil. Nós temos uma missão extremamente complexa nas nossas costas. Nós precisamos fazer muita, muita tefilá, muitas preces. Vamos aproveitar, tem ainda dois dias, nos esforçar muito, 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 para rezar bastante. Porque, afinal, por que eles vão nos ouvir? Por que eles vão atender o nosso pedido? E assim foi. Durante dois dias rezaram muito, muito. E finalmente chegou o dia, eles foram se encontrar com o ministro da Justiça. Primeira coisa, quando entraram lá, cada um se apresentar. Cada um começou a falar quem é. Quando chegou a vez do Rav Rafael Levin, ele se apresentou e falou que ele é filho do Rav Arya Levin. O ministro da Justiça ficou feliz da vida. Que coisa! Rebari é nosso rabino. Sabe de uma coisa? Disse o ministro da Justiça. Você é que vai falar para nós aqui o que vocês têm a dizer. Você vai representar o grupo. Então, Rav Rafael falou, olha, eu queria contar uma pequena história que aconteceu com meu pai. Muitos anos atrás, bateram na porta do Rav Arya Levin um casal. Um casal que se via que não era um casal que guardava todas as mitzvot, Shabbat, não parecia. Eles bateram na porta. E quando eles entraram, eles falaram, olha, nós estamos com um problema sério. A minha esposa, os dois, a minha esposa engravidou. Só que não dá. Meus estudos de medicina junto com gravidez e ter um filho, não dá para ir junto, não dá. E eu pedi para ela abortar. Só que a esposa estava completamente contra. E assim, começaram a brigar e não chegaram a nenhum acordo. Então decidiram. Rebari Levin é conhecido como alguém com uma boa cabeça. Vamos lá perguntar para ele. O que ele falar para nós fazermos, nós vamos fazer. Rebari sentou com esse casal e explicou para eles a importância de trazer mais uma criança judia para o nosso povo, para esse mundo. E falou para eles como eles vão ter proveito desse filho, como esse filho vai ajudar eles até o final da vida deles, até a velhice. palavras que saíram do coração, penetraram nos corações, principalmente no coração do marido. E ele decidiu aceitar, de fato, a opinião do rabino. Rafael Levin ergue os seus olhos, olha para o ministro da justiça e diz, sabe, a continuação dessa história, que depois de alguns meses nasceu uma criança. E essa criança se chama Shmuel Tamir. O ministro da justiça ficou pasmo. Correu, pegou o telefone, ligou para a mãe e falou, é verdade que aconteceu antes de nascer? E a mãe começou a se desculpar, não, você tem que entender, eram outros tempos, era muito difícil, não era tão fácil. Ele desligou o telefone, virou para o grupo, falou, não se preocupem, enquanto eu for ministro da justiça, essa lei não vai ser jamais aprovada. Quando os rabinos saíram felizes, Reb Michael Stern virou para o Reb Rafael Levin e falou, Rabino, desculpa, você tem uma carta dessas na manga? Você tem uma história tão forte como essa? Por que há dois dias atrás você ligou para a gente, desesperado, falando para a gente rezar, para a gente implorar para Hashem? Você tinha uma arma poderosa na tua mão? Rav Levin respondeu para Rav Michael Stern, história aqui, história lá, sem reza, nós não temos sucesso em nada. Você acha que foi a história que deu nosso sucesso aqui? Não! Saiba que a nossa tefilá não faz diferença a história. O importante foi a nossa prece. Sem a nossa prece, nenhuma história ia conseguir atingir o objetivo. Muitos anos atrás, a família do Rebbe de Munkach, a esposa, a filha, foram passar férias numa das fontes. Na época era muito comum as pessoas viajarem para cidades que têm fontes para se tratar. Eles foram para lá. Enquanto estavam lá, a filha do Rebbe de Munkach precisava passar por uma cirurgia urgente. E a esposa do Rebbe queria saber se precisa de fato, se é para operar ou não é para operar, mas o Rebbe não estava lá, só estava ela com a filha. Mas lá estava também o Rebbe de Viznitz. Então ela foi até o Rebbe de Viznitz e perguntou se ela deve operar a filha ou não. O Rebbe de Viznitz falou que sim, no caso que está falando, é para operar a filha. Tá, Rebbe, a esposa do Rebbe de Munkach, resolveu que ela precisa informar o seu marido, ele está longe, mas ele precisa saber que a filha vai passar por uma cirurgia. E a Rebbe de Viznitz falou, não, não é para você contar para o teu marido. Agora é véspera de Shabbat. E se você vai contar para o seu marido, ele vai ficar durante o Shabbat inteiro, coitado, numa pressão e preocupado. Não precisa, coitado, não estraga o Shabbat do teu marido. Vai, entra já para a cirurgia e se Deus quiser vai dar tudo certo. E assim foi. Passou a cirurgia muito bem, se recuperou facilmente. Depois disso, o Rebbe de Munkach ouviu que teve toda essa história. Ficou sabendo que o Rebbe de Viznitz deu brachá para sua esposa, para a filha. Então ele foi falar com o Rebbe de Viznitz e agradeceu muito pela ideia dele e pela brachá dele, que trouxeram para a filha se sair bem na cirurgia. O Rebbe de Viznitz falou para o Rebbe de Munkach, você acha que foi alguma coisa que eu fiz? O Talmud diz que uma pessoa que Deus nos livre tem um doente dentro de casa deve ir até o Chacham, deve ir até um sábio e este vai rezar por ele. Disse o Rebbe de Viznitz, porque está escrito que é para ir para um raham, para um sábio, deve estar escrito que é para ir para um tzadik. Um tzadik vai rezar pelo teu doente, não um raham, um sábio. Ele falou que na verdade nós precisamos ir para um sábio. Um sábio é esse que vai saber e vai reconhecer, mesmo depois que o doente se curou, que na verdade a cura não foi por causa da sua bênção, a cura não foi por causa da sua ideia. A cura, um raham, um sábio sabe que a cura na realidade vem diretamente das mãos de Hashem. Se nós estamos falando sobre cura, uma história curta. Em Petah Tikva tem um pequeno hotel que fizeram do lado do hospital, um hospital infantil muito grande. Fizeram um tipo de um hotel que as pessoas que pais têm que acompanhar filhos, Deus nos livre, para tratamentos, para poder ficar lá. Às vezes tem que fazer um tratamento muito cedo, então os pais podem vir com as crianças de longe, viajar às vezes, e poder passar a noite lá e depois tá cedo para o tratamento. Um dia, tem uma criança, Deus nos livre, com uma doença grave, que tinha feito 2 tratamentos, precisava fazer o terceiro. Chegou lá de noite, o pai levou ele para o quarto lá no hotel, e o pai desceu um pouco para espairar. Ele chega lá embaixo e pergunta: onde tem uma sinagoga aqui? Falaram que tem aqui no próprio hotel uma sinagoguinha. Ele entrou na sinagoga. Ele não sabia nada, mas ele vê que na mesa lá tem um livro de Teilim, Salmos. Ele pegou, abriu o Teilim, e de repente ele começa a ler e vê que aquelas palavras estão falando diretamente para o seu coração. E ele começou a ler, se emocionou, chorou, continuou falando Teilim, mais Teilim, mais Teilim. Algumas horas ele ficou lá falando Teilim, chorava como uma criança. Finalmente terminou, ele parou, subiu, voltou, foi para o quarto, foi dormir. No dia seguinte ele chega no hospital, o médico diz: antes de fazer o tratamento, nós temos que ver como anda a doença. Então, por favor, vai, está aqui papel, prescrição, vai, faz o exame e volta aqui. Foram com a criança, fizeram o exame, voltaram, ele colocou lá na mesa de luz o exame, olhou, falou: não ficou legal o exame, eu vou pedir para você fazer, mas pede para ele não fazer de frente, fazer de costas. Foi lá o pai, fizeram o exame de novo, até que volta, mostra para o médico de novo pega, olha a imagem, não ficou também legal. Pede para ele fazer de lado. Aí já estava espumando, já está 2 horas e meia lá, sem enrolação. Foi lá, fez o exame de novo, voltou, dá para o médico olha a imagem. Ainda não ficou legal essa imagem. Mas, peraí, um minuto, eu vou falar com o chefe do departamento para ver o que a gente faz. Chegou até o chefe do departamento, levou todos os exames. Dali a pouco o chefe do departamento chama o pai já está espumando, já entra lá. E começa a gritar com o cara e fica bravo: o que está acontecendo? Está me enrolando, fazendo exames 1000 vezes, faz logo esse tratamento, coitado do meu filho. Aí o chefe do departamento fala: escuta, eu estou vendo aqui na ficha, diz que o seu filho tem um irmão gêmeo, é verdade? Ele falou: sim, meu filho tem um irmão gêmeo. Ele falou: e você tem certeza que você trouxe o filho certo? Você não se enganou, talvez trouxe o irmão gêmeo? Ele falou: que irmão gêmeo? Que esse daqui é meu filho doente. O médico falou: olha, eu não sei, eu estou vendo aqui as imagens. Eu não sei o que, que você fez. Porque não tem nada. Sumiu completamente. Teu filho está completamente curado. Não sei o que ele veio fazer hoje aqui. O pai sabia muito bem o que foi que ele fez. O Teilim, uma tefilá, que vem de fato do fundo do coração, tem um poder que nós não podemos nem imaginar e nem calcular. Se Deus quiser, nós possamos rezar da forma correta, e se Deus quiser, vamos ser sempre atendidos por Hashem, com sua benevolência, Ele vai nos proporcionar tudo aquilo que cada um de nós necessita.